Com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a Revista das Lições Bíblicas, assistam a esta pré-aula. Acessem os textos de apoio que nós disponibilizamos no portal Escola Dominical, no site do portal Escola Dominical ao longo da semana. Ouçam as leituras diárias, breves comentários em áudio dos textos sugeridos na Revista das Lições Bíblicas. Se tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, acessem a sala dos professores e postem ali a sua pergunta. Caso não consigam cadastrar-se no site, o irmão pode também colocar a sua pergunta aqui mesmo no canal do YouTube. Acessem os links de outras videoaulas e outros textos de apoio que nós disponibilizamos nas redes sociais do Facebook, do Twitter, do LinkedIn, do portal Escola Dominical. E no sábado à noite, desta vez, por ocasião desta pré-aula, né, nesta aula, nós não teremos a aula ao vivo do estudo dos professores e amigos do portal Escola Dominical, lá na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede, porque será a véspera de Ano Novo. Então, desta vez, nós não teremos a aula ao vivo, mas, aliás, véspera de Natal, digo melhor dizendo, desta vez nós não teremos a aula ao vivo, como também não teremos a aula ao vivo na véspera de Ano Novo, já no próximo trimestre. Mas tirando estas ocasiões, todo sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, nós transmitimos e o irmão pode elucidar as suas últimas dúvidas. Nós estamos terminando o quarto trimestre de 2016, agradecendo a Deus por estarmos terminando mais um ano estudando a palavra de Deus. Eu quero agradecer a todos os irmãos que nos acompanharam durante este ano, agradecendo a participação, as orações e pedindo que os irmãos continuem orando para que esse trabalho possa prosseguir. Neste quarto trimestre de 2016, nós estamos estudando o tema O Deus de toda provisão, esperança e sabedoria divina para a igreja em meio às crises. E estudando a última lição, que é a lição de número 13, que tem como título A Fidelidade de Deus. O nosso comentarista é o pastor Elienay Cabral, membro da Academia Brasileira Evangélica de Letras e da Casa de Letras Emílio Conde. Estamos estudando os episódios bíblicos de provisão divina. Este estudo se iniciou logo no capítulo, na lição de número 2, né? Onde nós já vimos a provisão de Deus no deserto para Israel. Estudamos três lições a respeito de Abraão, uma lição sobre Isaac, outra sobre José, outra sobre Ruth, outra sobre aquele milagre de Eliseu com a multiplicação do azeite da viúva do profeta, o episódio do livramento que Deus deu a Josafá, o livro de Esther, o livramento dado durante o reinado de Assuero. Vimos na semana passada a sabedoria divina, a provisão divina como sabedoria na passagem do governo de Davi para Salomão, todos os episódios do Antigo Testamento. E hoje estaremos estudando, nesta lição, a fidelidade de Deus, as adversidades sofridas pelo apóstolo Paulo em seu ministério. A provisão divina no ministério de Paulo. Um episódio, portanto, do Novo Testamento, para mostrarmos que Deus é provedor também em um Novo Testamento. E o pastor Elienay Cabral, que já nos brindou no passado com um comentário sobre a Epístola aos Filipenses, ele vai usar precisamente a Epístola aos Filipenses para mostrar a provisão divina. Sem dúvida nenhuma, a Epístola aos Filipenses, que é chamada pelos estudiosos da Bíblia da Carta da Alegria, é o exemplo de como o cristão deve se portar diante das crises, diante das dificuldades, diante das adversidades. Por que a carta aos Filipenses é uma demonstração da fidelidade de Deus? Porque esse é o título da lição. E nós temos visto ao longo deste trimestre que nós podemos confiar em Deus porque Ele é fiel. Ele é leal aos seus compromissos. Ele cumpre os seus propósitos. O mesmo apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 11, Paulo diz assim: palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. O que é a fidelidade? Fidelidade é a capacidade, a qualidade de ser fiel. E o que é ser fiel? É cumprir os compromissos assumidos. Uma pessoa fiel é uma pessoa que cumpre com os compromissos que assume. Alguém que diz e pratica. Alguém que fala e realiza. Isto é ser fiel. E Deus tem propósitos. E como diz Paulo, ele permanece fiel. Deus permanece fiel. Foi o que o próprio Deus disse para o profeta Jeremias, lá no capítulo 1 do livro do profeta Jeremias, versículo 12. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Deus é fiel, irmãos. Ele cumpre aquilo que ele diz. Ele coloca a sua palavra acima de si mesmo. No Salmo 138, no versículo 2: inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela sua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. Deus coloca a palavra dele acima do próprio nome. Por isso ele vela sobre a sua palavra para a cumprir. Então, aquilo que Deus prometeu, aquilo que Deus disse, irá ocorrer, irá acontecer inevitavelmente. E é porque Deus é fiel que nós podemos descansar e confiar nele. Porque aquilo que ele disse irá acontecer. E ele disse que ele tem de nós pensamentos de paz e não de mal, para que nós alcancemos o fim que esperamos. Por isso, diante das crises, das adversidades, dos problemas, das aflições, nós podemos descansar, porque aquilo que Deus prometeu, ele irá cumprir. E Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E é por isso que Deus não nos lança fora quando nós vamos a ele. O próprio Jesus disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Se nós formos a Cristo, se crermos em Cristo, seremos salvos. Teremos a vida eterna. E nada neste mundo nos impedirá de chegar à vida eterna. É por isso que Paulo diz, escrevendo aos Romanos: quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor? E ele elenca uma série de coisas: tribulação, angústia, profundidade, altura, largura, criaturas, potestades, tudo que existe. Nada nos impedirá de ser salvos. se nós estivermos em comunhão com Deus. Porque Deus não nos lança fora. E Ele vela sobre a sua palavra para cumpri-la. Ele é fiel. Por isso nós não podemos nos desesperar. Por isso nós não podemos desanimar. Porque sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. É esta a ideia da divina providência. Deus cria condições para que os seus propósitos sejam atingidos, porque aquilo que ele prometeu, aquilo que ele propôs, irá ocorrer, irá acontecer, porque ele permanece fiel. Ele não pode negar-se a si mesmo. E nós vemos esta consciência da parte do apóstolo Paulo na carta aos Filipenses. A carta aos Filipenses é uma das cartas da prisão. Nós sabemos que Paulo ele foi preso de forma prolongada pelas autoridades romanas por duas oportunidades. A primeira prisão está registrada no livro de Atos dos Apóstolos. Quando Paulo vai a Jerusalém para entregar uma oferta aos crentes da Judéia que estavam passando por graves dificuldades econômico-financeiras, Paulo faz uma coleta na região da Acaia, na região da Macedônia, e vai a Jerusalém, procurando chegar antes do dia de Pentecostes. E no caminho, em indo para Jerusalém, Paulo é avisado em profecias de que ele seria preso. A Bíblia diz que ele fica sabendo. Deus de antemão já anuncia a Paulo que ele seria preso em Jerusalém. Mas Paulo não temeu. Paulo sabia que Deus iria lhe dar condições para cumprir o seu ministério. Antes de viajar, ainda em Cencreia, que era o porto próximo à cidade de Corinto, Paulo escreveu a carta aos Romanos. O plano dele era ir a Jerusalém, entregar as ofertas e depois ir para Roma, a fim de que a igreja de Roma o mandasse como missionário para a Espanha. Porque Paulo queria abrir uma frente missionária no lado ocidental do Império Romano. O evangelho já estava sendo pregado no lado oriental do Império Romano, ele já era pregado ali na Ásia, ele já era pregado no norte da África, ele já era pregado na Europa, o próprio Paulo havia começado a pregação do evangelho na Europa, exatamente na cidade de Filipos, onde ele começa a sua segunda viagem missionária, e agora ele quer abrir a porta do evangelho, abrir a pregação do evangelho no ocidente. E a Espanha era o lado mais ocidental do Império Romano naquele tempo. E ele então tinha esse plano de ir a Roma para que Roma, a igreja de Roma, lhe enviasse para a Espanha. Mas no caminho, o Espírito Santo diz que ele seria preso. Vários irmãos, por onde ele passava na viagem a Jerusalém, ele era avisado de que seria preso. É o que nós vemos lá no livro de Atos dos Apóstolos, entre outras passagens. No capítulo 20 de Atos, no versículo 21. Testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé de nosso Senhor Jesus Cristo. E agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Paulo era um verdadeiro salvo na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabia qual era o propósito de Deus para a sua vida. Ele queria ir para a Espanha. Mas o Espírito Santo, de cidade em cidade, no caminho que ele estava indo para Jerusalém, para fazer o bem, para entregar as ofertas aos crentes judeus, avisava Paulo de que lhe esperavam prisões e tribulações. E Paulo fez o quê? Voltou para Corinto? Desistiu de ir para Jerusalém? Não. Ele tinha um propósito, que era pregar o evangelho da graça de Deus, cumprir o ministério que lhe fora dado pelo Senhor Jesus de pregar o evangelho aos gentios. E ele então diz que ele não tinha sua vida por preciosa. A sua alegria era cumprir o propósito de Deus. E o Espírito Santo, sabendo disso, já prepara Paulo para o que estava por vir. Os irmãos entendem? O Espírito Santo não escondeu de Paulo o que estava por vir. Deus nunca nos faz fugir da realidade. Ele até antecipa a realidade quando isto é para o nosso bem. Ele estava preparando Paulo para o que estava por vir, para que Paulo não desfalecesse na sua fé, e para que Paulo soubesse que tudo está no absoluto controle de Deus. E se tudo está no absoluto controle de Deus, o propósito de Deus não pode frustrar-se. E se ele quer nos levar para o céu, e se nós formos a ele e ele nos aceita, porque quem vem a ele jamais lança fora, você não deve temer o que está para acontecer. Não tema o que está para acontecer. Porque o que está para acontecer é de acordo com a vontade de Deus. E se você está cumprindo a vontade de Deus é que você seja salvo. E nada te impedirá de chegar ao céu. É assim que nós temos que enfrentar as crises. O subtítulo do nosso trimestre diz Esperança e Sabedoria Divina. Na lição passada, nós falamos da sabedoria divina. Eu preciso de orientação divina para saber viver sobre a face da terra, pois eu dependo de Deus. E se eu não viver de acordo com a vontade de Deus, eu não chego à salvação, que é o propósito de Deus para mim. Mas além de sabedoria, eu preciso de esperança. Eu tenho que esperar o que Deus me prometeu. E era isso. Paulo esperava o quê? A cidade celestial. Era isso que Paulo esperava. Ele mesmo escreve aos Filipenses isso, Filipenses 3 e 20. Mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Paulo esperava ir para o céu. Paulo esperava Jesus. E sabia que Jesus traria a ele a glorificação, que é o último estágio da salvação. E que Jesus tem o poder eficaz de sujeitar a si todas as coisas. Deus está no controle de tudo. Ele é o dono de tudo. Ele é o dominador de tudo. Por isso nós não temos o que temer. Ninguém nos impedirá de chegar aos céus. Se formos fiéis a Deus, se fizermos a vontade de Deus, ninguém pode nos impedir de desfrutar da vida eterna. Nenhuma crise, nenhum acontecimento deste mundo pode nos impedir de chegar aos céus. Basta que continuemos esperando Jesus, vivendo em santidade, obedecendo a palavra, temendo a Deus, cumprindo aquilo que Deus nos ordenou. Fazendo isso, você chegará aos céus. Então Paulo chegou a Jerusalém. E realmente em Jerusalém ele foi preso. Houve um tumulto do templo. Ele foi levado ao Sinédrio. Houve um tumulto no Sinédrio. Ele foi tirado pelo tribuno romano. Foi mandado para a Cesareia quando ele se identificou como cidadão romano. Lá em Cesareia ficou alguns anos, sob o governo de dois governadores, Festo e Félix. chegou até a defender-se diante do rei Agripa, mas ele apelou para César e foi para Roma. Por que que Paulo apelou para César? Paulo apelou para César porque ele soube, lá em Cesareia, aliás, lá em Jerusalém ainda, assim que foi preso, que era da vontade de Deus que ele fosse a Roma. Está lá em Atos, capítulo 23, versículo 11. E na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Paulo foi preso, mas Jesus lhe disse: eu quero que você vá para Roma. Então ele sabia que iria para Roma. Ficou alguns anos em Cesareia. Um governador o chamava para governar, para conversar, esperando receber uma propina para soltá-lo. Mas Paulo era crente. Primeiro, não pagava propina. E segundo, sabia que Jesus queria que ele fosse para Roma. Quando muda o governador, quando ele sente que o novo presidente da Judéia queria que ele fosse a Jerusalém ser julgado pelo Sinédrio, e ele sabia que iriam matá-lo antes que ele fosse julgado pelo Sinédrio, ele apela para César, para ir para Roma. Mas por que ele faz isso? Para fugir da morte em Jerusalém? Não, porque era da vontade de Deus. Ele só apelou para César, porque apelando para César, ele tinha que ir para Roma. E é interessante que quando ele se defende diante do rei Agripa, o próprio rei Agripa diz que ele era inocente. E o próprio presidente diz: se ele não tivesse apelado para César, eu teria soltado. Alguém pode dizer: então Paulo perdeu a oportunidade de ser solto? Não, Paulo estava na direção de Deus. Nós nunca perdemos oportunidades quando estamos obedecendo à voz de Deus. Meu irmão, minha irmã, quando surgir uma grande oportunidade na sua vida, não a pegue de imediato, antes de saber se esta é a vontade de Deus. Às vezes, esta oportunidade é uma cilada do inimigo para que você se desvie da vontade de Deus. Paulo poderia ter sido solto se não tivesse apelado para César. Mas ele não queria fazer o que bem quisesse. Ele queria cumprir a vontade de Deus. E Jesus disse a ele que era vontade que ele testificasse dele, Cristo, em Roma. E aí Paulo é mandado para Roma como prisioneiro. E é apresentado em Roma. E o livro de Atos termina ele numa prisão domiciliar. Essa é a primeira prisão que Paulo teve. Paulo depois terá uma outra prisão. Desta primeira prisão ele é solto. Mas ele terá uma nova prisão. E nesta nova prisão, que é mencionada na segunda carta de Paulo a Timóteo, Paulo será martirizado já no reinado do imperador Nero. Essa primeira prisão também já foi no reinado de Nero. Mas na segunda prisão Paulo não escapa. Ele é morto. Mas porque esse era o propósito de Deus. Nesta primeira prisão, Paulo estava cumprindo a vontade de Deus. Paulo estava preso, correndo risco de vida, mas ele estava no centro da vontade de Deus. E por isso Paulo estava tranquilo, e por isso Paulo estava em paz, e por isso Paulo estava alegre. Paulo estava preso, e os irmãos de Filipos, aquela colônia romana, onde Paulo tinha começado a pregar o evangelho na Europa, aquela igreja que sempre havia ajudado Paulo durante todo o seu ministério, os filipenses, durante todo o ministério de Paulo, mandavam ofertas para Paulo, sustentavam materialmente o ministério de Paulo. E Paulo, então, recebe a visita de Epafrodito, um cooperador que foi mandado pela igreja de Filipos para levar uma oferta a Paulo. E Epafrodito chega a Roma para visitar Paulo, para levar a Paulo uma ajuda financeira. Vejam bem que Paulo estava preso e passando necessidades financeiras. Por quê, irmãos? Porque ele estava numa prisão domiciliar pagando aluguel. Naquele tempo, preso não tinha moleza que tinha hoje, não. Paulo, ele era preso domiciliar, ele não estava numa cadeia, na segunda prisão ele já estava na cadeia. Na primeira prisão ele estava numa prisão domiciliar, mas ele tinha que pagar o aluguel da casa onde ele estava. É o que a gente lê lá em Atos capítulo 28, versículo 30. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo. Paulo estava preso numa prisão domiciliar, mas pagava aluguel desta habitação. E, logicamente, começou a aparecer necessidades financeiras. Mas a igreja de Filipos, que sempre havia ajudado Paulo, manda Epafrodito para levar uma ajuda financeira a Paulo. Isso a gente descobre na própria carta que Paulo menciona isso, na carta aos Filipenses. Né? No Filipenses, no capítulo 3, versículo 25. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nos combates, e vosso enviado, para prover as minhas necessidades. Está lá em Filipenses 2 e 25. Então, Epafrodito foi enviado para dar uma ajuda, um suporte financeiro para Paulo, o que era comum se tratando da igreja de Filipos. A igreja de Filipos era muito grata a Paulo e era parceira de Paulo no seu ministério. Ele sempre mandava donativos para Paulo. É, nós vemos Paulo mencionando isso em algumas epístolas. Né? Ele fala que havia sido ajudado pelos irmãos de Filipos. Epafrodito chega trazendo esta ajuda financeira a Paulo. Epafrodito menciona a Paulo que os crentes de Filipos estavam tristes e desanimados porque Paulo estava preso. Eles não entendiam como é que um apóstolo que Deus havia escolhido para pregar aos gentios, como um homem de Deus, um homem santo, um obreiro exemplar, estava agora preso. E há alguns anos estava preso. E isso desanimou a fé dos filipenses. Eles começaram a ficar abalados na sua fé. Se Paulo, que é o apóstolo, que é o missionário, está preso, já há alguns anos, que dirá de nós? Será que Deus olha para nós? Será que Deus está conosco nas nossas crises? Se o apóstolo está preso, e já há alguns anos, como diz o proverbista, a esperança demorada enfraquece o coração. E quando Paulo soube deste desânimo, deste abalo na fé que os crentes de Filipos, seus filhos na fé, estavam tendo por causa da sua prisão, Paulo não teve dúvidas. Ele resolveu escrever uma carta aos filipenses para reanimar os filipenses, para estimular a fé dos filipenses, para incentivar a fé dos filipenses, para dar aos filipenses a alegria que ele estava sentindo. Vejam bem, irmãos, como eu li aqui em Atos, no caminho da prisão, Paulo diz, lá para os crentes de Éfeso, lá em Mileto, Paulo disse, nós lemos lá em Atos capítulo 20, que cumpra com alegria a minha carreira. Ele já estava alegre quando foi avisado que seria preso. E ele continuava alegre na prisão. Por isso que Filipenses é chamado uma das cartas da prisão. Foram quatro cartas que Paulo escreveu nessa primeira prisão: Colossenses, Filipenses, Efésios e Filemão. Paulo estava alegre. Mas como alguém pode estar alegre, preso, com dificuldades financeiras? Paulo estava alegre porque ele estava cumprindo o ministério que tinha recebido do Senhor Jesus. Paulo estava alegre porque ele estava pregando o evangelho da graça de Deus. E Paulo então queria mostrar aos filipenses que tudo que estava acontecendo era da vontade de Deus. E o que, que estava acontecendo era para que Paulo pudesse cumprir o seu ministério. É para que o propósito de Deus pudesse ser realizado. Portanto, não havia motivo para os filipenses ficarem tristes. Pelo contrário, eles tinham que ter a mesma alegria que tinha o apóstolo, porque eles eram participantes do ministério do apóstolo. Eles sempre tinham sido parceiros do ministério de Paulo. E eles, por isso, deviam ficar alegres e contentes, porque nós ficamos alegres quando estamos cumprindo o propósito de Deus. Quando sabemos que Deus está nos usando para cumprir os seus desígnios. E se nós estamos cumprindo os desígnios de Deus, é porque estamos fazendo a vontade de Deus. E se estamos fazendo a vontade de Deus, é porque estamos atingindo o objetivo que Deus espera de nós. E se estamos agradando a Deus, podemos esperá-lo convictos de que ele nos levará para a cidade celestial e que o nosso corpo abatido será transformado num corpo glorioso, que nós perseveraremos até o fim, chegaremos à glorificação e teremos e viveremos para sempre com ele. Não tem motivo maior de alegria para o cristão do que saber que está no centro da vontade de Deus, independentemente das circunstâncias. Foi por isso que Paulo escreveu a carta aos filipenses, para alegrar os filipenses, para que os filipenses soubessem que ele não estava abatido, ele estava alegre, apesar de estar preso, apesar de estar correndo risco de vida, apesar de estar com dificuldades financeiras. Mas ele não tinha nenhum motivo para ficar triste. E nós colocamos aí em nosso esboço um estudo do pastor João Sena Neto, Carta aos Filipenses, a Epístola da Alegria, onde ele elenca 10 alegrias. Na verdade, das 10 alegrias dele, nós consideramos 9 e acrescentamos uma última alegria. Quais as 10 alegrias de Paulo que ele transmite nesta carta aos filipenses? Mostrando quais os motivos que devem nos alegrar. O que deve alegrar a cada um de nós quando estamos no centro da vontade de Deus? Porque a alegria verdadeira, a alegria espiritual, a alegria que é uma das qualidades do fruto do Espírito, você vê lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 22, capítulo 5, versículo 22, diz assim: mas o fruto do Espírito é caridade, gozo. Depois do amor de Deus, a primeira qualidade do fruto do Espírito é a alegria, é o gozo. O salvo, ele tem a alegria da salvação. A salvação traz alegria. Quando Davi pecou, e seu pecado foi desmascarado, ele confessou o seu pecado e pediu ao Senhor de novo esta alegria. Salmo 51, versículo 12. Davi exclamou: torna a dar-me a alegria da tua salvação. O salvo, ele é alegre. Agora, esta alegria, ela nasce de dentro para fora. É a alegria da salvação. É diferente da alegria do mundo. A alegria do mundo, ela é de fora para dentro. Ela depende das circunstâncias. Alguém vai a uma festa e se alegra na festa. bebe, dança. Às vezes até mantém relações sexuais. Mas depois que acaba a bebida, acaba a música, cessa o sexo, a pessoa perde a alegria e muitas vezes entra numa profunda depressão. Por quê? Porque é uma alegria que nasceu de fora para dentro, que depende das circunstâncias. E por isso é uma alegria passageira, porque as circunstâncias mudam. Mas a alegria espiritual, ela não passa, porque ela é fruto da presença de Deus, do Deus que é eterno. E enquanto estamos na presença de Deus, em comunhão com Ele, esta alegria não cessa, porque ela não depende de circunstâncias, ela nasce da nossa comunhão com Deus. Paulo, ele tem a plena consciência de que ele está no centro da vontade de Deus. E que por isso os crentes de Filipos não precisariam ficar abatidos, não podiam ficar desanimados, porque ele mesmo, Paulo, estava alegre, apesar de estar preso, passando por dificuldades financeiras e correndo o risco de vida. Veja esta consciência de Paulo lá em Filipenses 1 e 12. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Vejam bem, irmãos, que Paulo diz: olha, tudo aconteceu pela divina providência. Eu senti pelo Espírito Santo de abrir uma porta de pregação, uma nova frente missionária na Espanha. E para isso, a Igreja de Roma deveria me mandar como missionária. Eu mandei até uma carta para eles, me prontificando a ser missionário deles na Espanha. Acontece que a igreja de Roma não evangelizava. Mas quando eu vim preso para Roma, eu comecei a pregar o evangelho para os soldados que faziam a minha guarda, os soldados do imperador, a guarda pretoriana. E comecei a ganhar os soldados para Cristo. E os irmãos da igreja de Roma, vendo que eu preso estava pregando o evangelho, também começaram a arregaçar as mangas e começaram também a evangelizar. Eu despertei a consciência evangelística da igreja de Roma. Agora a igreja de Roma pode me mandar como missionário, porque agora a igreja de Roma evangeliza. E eu estou testificando de Jesus em Roma, como o Senhor Jesus queria. E me disse lá em Jerusalém, assim que eu fui preso. Então não tenho nenhum motivo. Tudo que está me acontecendo foi providência de Deus para eu cumprir com alegria o ministério que eu recebi do Senhor Jesus de pregar o evangelho da graça de Deus. Eu agora estou pregando o evangelho em Roma, na capital do mundo. E levei a igreja de Roma a também pregar o evangelho. E por isso estou preparando o terreno para cumprir o propósito de pregar o evangelho na Espanha. É tudo conforme a vontade de Deus. Tudo contribuiu para o maior proveito do evangelho. E se eu fui chamado por Deus para evangelizar, está tudo de acordo com a vontade de Deus. Estou no centro da vontade de Deus. Estou correspondendo ao chamado de Deus. Por que estaria eu triste? Não. Eu estou alegre porque eu estou cumprindo o propósito de Deus. Eu estou glorificando o nome do Senhor. E foi para isso que eu fui salvo. E é para isso que eu vou para o céu. Por isso que eu vou para o céu. Então, irmãos, a alegria de Paulo nasce do fato de ele estar no centro da vontade de Deus. Havia o problema financeiro, havia o risco de vida, havia a prisão, mas ele estava no centro da vontade de Deus. E quais são as 10 alegrias que Paulo revela à igreja de Filipos? e que Paulo quer contagiar os crentes de Filipos com esta alegria decorrente da fidelidade de Deus, da provisão divina. A primeira alegria é a alegria da oração. Filipenses 1 e 4. Fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. O salvo, ele tem que ter alegria em orar. Ele não deve orar por necessidade, por dever, por costume, por ritual. Ele deve orar com alegria. Porque nós vimos durante todo esse trimestre que para enfrentar as dificuldades, nós devemos buscar a Deus. E nós buscamos a Deus em oração. E oração, muitas vezes, reforçada com o jejum. Temos que ter alegria em orar. E tendo uma vida de oração, certamente iremos superar as crises. Iremos entender o propósito de Deus. Ou se não entender o propósito de Deus, teremos aumentado a nossa fé e confiarmos em Deus. Porque seremos fortalecidos, porque a oração nos fortalece, a oração nos santifica. As pessoas de oração superam as crises. As pessoas de oração não se abalam com as crises, porque têm uma profunda alegria decorrente desta aproximação com Deus. É por isso que Jesus diz que orar é um dever. Lucas capítulo 18, versículo 1. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Não é à toa que nos momentos de crise nós passamos a orar mais. É uma forma de Deus nos fazer aproximar mais dele. É a alegria da oração. A segunda alegria que Paulo demonstra aos crentes de Filipos e o que o fazia superar as suas adversidades é a alegria no fato de Cristo ser pregado. Lá em Filipenses 1 e 18. Mas o que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Paulo tinha alegria em ver Cristo sendo pregado. Ele estava alegre porque a igreja de Roma começou a evangelizar. É verdade que algumas pessoas, alguns falsos irmãos, estavam até pregando o evangelho para complicar a vida de Paulo, para criar embaraços para Paulo. Mas Paulo estava feliz em saber que o evangelho estava sendo pregado. Irmãos, nós fomos chamados, nós somos salvos para pregar o evangelho. É uma missão da igreja, nós estudamos no trimestre passado. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Se o que se passar na nossa vida contribuir para maior proveito do evangelho, servir para nós evangelizarmos, para nós testificarmos de Cristo, estejamos com isto contentes. Estejamos com isto contentes. Recentemente, conversava com uma irmã que foi acometida de uma enfermidade, e ela disse que quando estava no leito da enfermidade, uma irmã foi visitá-la e disse que ela tinha sido colocada ali para evangelizar. E ela começou a evangelizar no hospital. As pessoas que foram tratar dela jamais seriam evangelizadas por ela se ela lá não estivesse. Nós devemos entender que nós estamos na terra para pregar o evangelho. O crente, ele não vai imediatamente para o céu. depois que aceita Jesus, porque existe a incumbência, a tarefa da evangelização. E tudo o que acontecer na nossa vida, se isso resultar no fato de Cristo estar sendo pregado, devemos nos alegrar com isso, porque foi para isto que nós somos constituídos, para pregar o evangelho. E as dificuldades, se elas nos fazem pregar, evangelizar, nós devemos estar alegres com isto. Porque este é o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida. A terceira alegria de Paulo, lá em Filipenses 1 e 25. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo da fé. Os filipenses estavam tristes com a prisão de Paulo e estavam preocupados com o risco de vida que Paulo corria. Se Paulo fosse condenado, ele seria morto. E isso estava desanimando os filipenses. Mas isso não desanimava Paulo. Paulo não tinha medo de morrer. Aliás, ele dizia que se ele morresse, ele passaria para a eternidade, era melhor do que ele continuar vivo. Não é? Veja bem assim. Capítulo 1, versículo 21, Paulo diz isso em Filipenses. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Ele não tinha medo de morrer. Só que ao perceber que os filipenses ficariam extremamente abalados na fé, se Paulo morresse, eles não estavam preparados para administrar, para digerir a morte de Paulo. Muitos poderiam se desviar. Paulo, então, entendeu que não seria dessa vez que ele morreria. Ele tinha plena convicção que seria absolvido. Lá no capítulo 2, versículo 24 de Filipenses, ele diz assim: mas confio no Senhor, que também eu em breve irei ter convosco. Paulo sabia que seria absolvido, e foi absolvido desta vez, e ele foi solto. Mas por que ele foi solto? Porque ele pediu a Deus e tinha medo de morrer, e Deus, diante do medo dele morrer, o soltou? Não. É porque a morte de Paulo significaria a falência, o fracasso espiritual dos crentes de Filipos. E Deus nada faz para destruir a fé dos seus servos. Então Deus resolveu. Deus soltou Paulo para que ele pudesse ir a Filipos, para que a igreja de Filipos fosse reanimada. E realmente ela foi reanimada, porque algumas décadas depois, mais à frente, Policarpo escreveria uma carta aos filipenses e iria mostrar como a igreja de Filipos continuava vigorosa na obra missionária. Continuava uma igreja exemplar. Por quê? Porque Paulo foi solto para que a igreja de Filipos não desfalecesse na fé e prosseguisse a sua tarefa pelos anos à frente. Foi por isso que Deus soltou Paulo. E Paulo entendeu isso. Olha o que ele diz: mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Filipenses 1 e 24. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e vosso gozo na fé. É a alegria na fé. Nós devemos nos alegrar quando vemos que os nossos irmãos aumentam a sua fé por causa de nós. Então, muitas vezes, as dificuldades que passamos é para que se aumente a nossa fé e aumente a fé dos irmãos. E se as nossas dificuldades, as nossas adversidades, os nossos sofrimentos contribuem para o aumento da fé dos irmãos, nós devemos nos alegrar, porque nós nos edificamos uns aos outros, nos consolamos uns aos outros, nos exortamos uns aos outros, nos amamos uns aos outros. E muitas vezes esta edificação, este crescimento espiritual, exige o nosso sofrimento, a nossa adversidade, exige a crise. Irmãos, quantos crentes não passaram a orar? Quantos crentes não passaram a se santificar? Quantos crentes não voltaram a evangelizar? Quantos crentes não voltaram a crescer espiritualmente por causa da situação difícil que estamos a passar em nosso país? Quando as nossas dificuldades surgirem, observe se isto aumentou a sua fé ou a fé dos seus irmãos. E fique alegre com isto. A quarta alegria, que é muito ligada a esta terceira, nós encontramos em Filipenses 2:2. Completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. É a alegria da fraternidade cristã. As dificuldades, muitas vezes, geram maior comunhão. É como eu disse, agora, diante das dificuldades, diante da crise, muitos crentes se reconciliaram. Passaram a orar juntos, passaram a buscar mais a Deus, a trabalhar juntos na obra de Deus. Todos passaram a ter uma unidade, uma comunhão. Quando as dificuldades da vida, as crises, geram maior comunhão entre os irmãos, nós devemos nos alegrar. Porque o propósito de Deus é que o corpo de Cristo cresça. Efésios 4:15. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Deus muitas vezes cria condições que para nós são adversas para que o seu corpo cresça e ser edificado em amor. É a alegria da fraternidade cristã. Se a igreja está crescendo em amor, se há um crescimento espiritual, glorifiquemos ao Senhor. A quinta alegria que Paulo menciona aos filipenses e quer transmitir aos filipenses é a alegria de sofrer por Cristo. Filipenses 2:17. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. É a alegria de sofrer por Cristo. Paulo diz que se nós sofrermos com o Senhor, nas suas aflições, se participarmos das suas aflições, também participaremos da sua glória. Irmãos, quando nós seguimos as pisadas de Jesus, e ele é o nosso exemplo, e Paulo diz, e Pedro diz lá em 1 Pedro 2:21, que nós devemos seguir as pisadas de Cristo, porque ele nos deixou o exemplo, para nós sentarmos no trono de Jesus, como ele prometeu lá em Apocalipse capítulo 3, nós precisamos também passar pelo Getsêmani, também passar pelo Calvário. Nós também precisamos passar pela paixão para termos a glorificação. Nós temos que nos alegrar quando estamos sofrendo por Cristo. Porque é sinal que nós estamos seguindo as suas pisadas. E que só quem segue as pisadas de Cristo vai chegar ao trono à direita do Pai. Porque o caminho de Cristo termina no trono à direita do Pai. Mas eu tenho que passar pelas contradições dos pecadores, pelo sofrimento no Getsêmani, pelo sofrimento no Calvário, muitas vezes pela morte física. Isso deve ser motivo de alegria para nós. Os discípulos entenderam isso logo no começo da vida da igreja. Nós lemos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Ou melhor, é o capítulo 4, se não me engano, de Atos dos Apóstolos. E soltos eles, versículo 23, e soltos eles foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciãos. E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar. Versículo 5, capítulo 5, versículo 41. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. É esse aqui, Atos 5, 31. Os discípulos apanharam do Sinédrio e saíram alegres, porque foram considerados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Quem sofre por Jesus também reinará com ele. Isso é motivo de alegria. Isso aí não é masoquismo, não. É motivo de alegria. Então Paulo diz, olha, vocês têm que se alegrar comigo, porque eu posso morrer por causa do evangelho. Vocês têm que se alegrar comigo, porque é gozo quando nós sofremos por Cristo. E eu vou me alegrar com vocês. Se sofremos, irmãos, porque somos fiéis a Deus, é sinal que o mundo nos aborrece. E se o mundo nos aborrece, é porque nós não somos do mundo. E se não somos do mundo, é porque nós somos de Deus. Isto é uma prova, é uma autenticação que Jesus nos dá de que nós somos realmente seus servos. Que somos filhos da luz e não filhos das trevas. A sexta alegria que Paulo tinha e que não o permitia desanimar nas dificuldades, era a alegria de receber um amado servo de Deus. Lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 28, diz assim: Por isso vou lhe enviar mais depressa, para que, vendo outra vez, vos regozijeis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, do Senhor, com todo o gozo, e tende-o em honra. Epafrodito tinha levado ajuda financeira para Paulo, mas tinha feito companhia com Paulo. Ele estava ali, junto de Paulo. Ele tinha recebido uma parcela, uma quantia, para se sustentar enquanto estivesse com Paulo. E tudo indica que Paulo, que Epafrodito, vendo a grande necessidade de Paulo, abriu mão daquilo que tinha, que era seu, para o próprio Paulo. E ele acabou ficando doente, talvez até por dificuldades de alimentação. E a igreja de Filipos soube que Epafrodito também tinha ficado doente. Aí que eles ficaram tristes. Paulo já estava correndo risco de vida. E agora o Epafrodito, que tinha ido levar ajuda para Paulo, também estava doente. E quase morreu o Epafrodito, diz Paulo. Mas Epafrodito se recuperou. E aí então Paulo escreveu esta carta e dispensou Epafrodito. Mandou Epafrodito voltar para Filipos levando a carta, para que os irmãos tivessem a alegria de ter o Epafrodito de volta. Paulo fala da alegria de receber um amado servo de Deus. Irmãos, nós temos que ter esta mesma alegria de receber servos fiéis de Deus. Há muitos crentes que no momento da dificuldade se isolam, não contam as suas dificuldades para ninguém, porque querem aparecer como supercrentes, principalmente as lideranças, e querem se isolar. Não. Você precisa do irmão. Nós somos a família de Deus. Um ao outro deve se ajudar. Um ao outro deve se exortar, se consolar, se incentivar. Tenhamos esta alegria de receber um amado servo de Deus. E esse servo de Deus certamente nos trará um lenitivo para a nossa alma. A sétima alegria que Paulo quer transmitir aos crentes de Filipos é a alegria de estar em Cristo. E ele fala dessa alegria por três versículos. Filipenses 3 e 1. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. No capítulo 4, versículo 1. Primeiro. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estais assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Síntique que sintais o mesmo no Senhor. É fundamental para termos a alegria espiritual estarmos em Cristo. Isto é fundamental. Estar em Cristo. Versículo mais conhecido dessa epístola diz: regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Estar em Cristo. E quando é que nós estamos em Cristo? Nós estamos em Cristo. Nós somos colocados em Cristo pela salvação. Passamos a ser parte do corpo de Cristo. Ficamos um com Cristo, porque os nossos pecados foram tirados. Nós entramos em comunhão com Cristo, estamos em Cristo. E por isso estamos alegres. Se não estivermos em Cristo, jamais entenderemos a provisão divina. Jamais entenderemos as condições que Deus nos dá para que superemos as dificuldades. Preciso estar em Cristo. E quando eu estou em Cristo, eu não olho para as coisas desta vida, eu olho para as coisas de cima. É o que Paulo escreve em outra carta da prisão, a carta aos Colossenses, capítulo 3. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós os manifestareis com ele em glória. Colossenses 3, 1 a 3, 1 a 4. Estar em Cristo é não viver mais para este mundo, é estar morto para este mundo. É por isso que as coisas deste mundo não abalam a nossa alegria espiritual. É por isso que as coisas deste mundo não nos afastam de Jesus. É por isso que nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo, Jesus nosso Senhor. Porque a nossa visão não são as coisas deste mundo. Nós necessitamos da comida, da vestimenta, nós necessitamos do emprego, nós necessitamos da veste, nós necessitamos da bebida, nós necessitamos da saúde, nós necessitamos da consideração, nós necessitamos do afeto, mas nada disto é o que nós buscamos. Nós buscamos as coisas de cima, a glória celestial, o amor de Deus, o poder de Deus, a vida eterna. Nós morremos para este mundo. Lembre-se do seu batismo. Você morreu para o mundo e ressuscitou com Cristo. Nós não mais vivemos para nós, mas a vida que vivemos, vivemos na fé do Filho de Deus. Somos uma nova criatura. Por isso, o nosso objetivo não é o dinheiro, não é o emprego, não é a saúde física, não é a posição social, Nosso objetivo é a glorificação. É ter o nosso corpo abatido, transformado num corpo glorioso. E nós vermos Jesus no dia do arrebatamento da igreja, como ele é. Esse é o nosso objetivo. E desemprego, fome, doença, injúria, calúnia, perseguição, nada disso vai mudar o nosso objetivo. Porque nada disso tem o condão de nos impedir de chegar a ver o Senhor como ele é manifestado em glória. Você está em Cristo? Então você está alegre. Você está em Cristo? Então você está caminhando para o céu. E não serão as crises deste mundo que te impedirão de chegar à manifestação da glória. Veja o que diz aqui Paulo. Quando Cristo, que é a nossa vida é Cristo, não mais vivo eu, mas é Cristo que vive em mim, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. João também diz isso. 1 de João, capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. É o subtítulo da nossa lição. Esperança. Nós esperamos em Jesus. Isso nos dá alegria, porque nós estamos em Cristo. E nós estamos esperando a manifestação de Jesus. E nada nesse mundo irá tirar esta esperança. O mundo diz: a esperança é a última que morre. Mas a nossa esperança não morrerá, porque num abrir e fechar de olhos, no momento que não sabemos qual, o Senhor se manifestará em glória, e assim como ele é, o veremos. Alegre-se por estar em Cristo, por ter morrido para o mundo, por buscar as coisas de cima e saber que estas coisas já estão vindo e a glorificação virá, independentemente do que aconteça neste mundo. A oitava alegria é a alegria. Aliás, a nona alegria, não, a oitava alegria é a alegria de quem ganha almas para Cristo. Filipenses 4 e 1. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa. Os crentes de Filipos eram filhos na fé de Paulo. Paulo tinha sido chamado para evangelizar. Tinha ganhado milhares de almas para Cristo. E estava alegre porque estava cumprindo a tarefa que Deus lhe havia dado. A alegria de ganhar almas para Cristo. Se você ganhou almas para Cristo, se você discipulou almas ganhas para Cristo, se você cumpre o seu ministério, se você tem frutos de justiça, alegre-se. Alegre-se. Você está fazendo aquilo que Jesus te mandou fazer. Você é um servo fiel. E o servo bom e fiel será colocado no gozo do seu Senhor. Então, o seu sofrimento hoje, você participa como sofredor de Cristo, mas você entrará no gozo do seu Senhor. Assim como você participou da aflição, participará da alegria. E será ainda galardoado, porque todas as suas obras serão recompensadas. O Senhor disse e prometeu isso. Apocalipse 22 e 12. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Alegre-se, você será galardoado no céu. Mesmo as dificuldades, foi o que Jesus ensinou, é característica dos seus discípulos. E lá em Mateus capítulo 5, Versículo 11. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Nós temos um galardão nos céus. Por isso nós temos que estar alegres, porque estamos cumprindo o seu ministério. A nona alegria que Paulo queria compartilhar com os crentes de Filipos era a alegria de receber donativos. Filipenses 4:10. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de vós, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Paulo estava alegre porque tinha recebido uma ajuda dos crentes de Filipos através de Epafrodito. Ele era agradecido. Veja bem que ele não buscava as coisas materiais, mas estava precisando de dinheiro para pagar o aluguel da sua prisão, da casa onde ele estava preso. Estava passando por necessidades, e essas necessidades foram supridas pelos crentes de Filipos. Então ele era alegre em receber os donativos. Nós também nos alegramos com as providências que Deus dá para o nosso sustento material, para o nosso dia a dia na terra. Nós não buscamos as coisas da terra, mas nós estamos na terra. E, portanto, devemos ser alegres e agradecidos com tudo que Deus providenciar para nós superarmos as nossas dificuldades. As ajudas financeiras que tivermos, as ajudas, por exemplo, de uma assistência médica, de um cuidado que nós tenhamos num momento de doença, de enfermidade. As ajudas que tivermos nos aconselhamentos, nas consolações, nos momentos de dificuldades emocionais, de tragédias emocionais. Nós temos que ser gratos e ficarmos alegres em termos recebidos donativos. Ninguém vai ficar alegre de ter perdido um ente querido, mas deve ficar alegre dos irmãos terem vindo consolar neste momento da perda do ente querido. E a décima alegria é o contentamento com o que se tem. Lá em Filipenses 4:11. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Eu aprendi a contentar-me com o que tenho. Irmãos, eis uma alegria que nós devemos ter. Muita gente hoje está sofrendo terrivelmente com a crise econômico-financeira que estamos a passar. Por quê? Porque é consumista, porque é materialista, porque sempre quer mais, quer mais, quer mais, e agora não pode ter, e ainda está perdendo o que tinha. E como a sua alegria estava nas coisas, como as coisas estão sumindo, ele está triste, abatido, depressivo. Mas aprendamos com Paulo. Devemos ter contentamento com o que temos. Aquilo que Deus nos dá é o suficiente. Lembre-se do maná. Uns colhiam mais, outros colhiam pouco. Porque uns comiam mais e outros comiam menos. Mas todos tinham o necessário. Deus sempre dá o necessário. E ele sabe o que é o necessário para nós. Não somos nós que criamos necessidades. Ele é quem sabe o que é necessário para nós. Por isso vivamos conforme aquela porção que Deus nos dá. Nos contentemos com o que temos. E isso não é fácil. Paulo diz que eu aprendi a contentar-me. Isso decorre um aprendizado. Eu coloquei aí no esboço um trecho de um sermão de Charles Spurgeon, que inclusive nós traduzimos, e tem aí também o link do sermão, em que Charles Spurgeon fala exatamente isso. Eu preciso aprender com Jesus a contentar o que tenho, porque o homem, pela sua natureza pecaminosa, é como a sanguessuga. Dá, dá, dá. Ele nunca cessa. O próprio Salomão diz que o rico, ele nunca se satisfaz, ele nunca se farta da sua riqueza. Quando a gente vê aí pessoas milionárias, bilionárias, envolvidas em corrupções para ganhar mais bilhões e mais bilhões. que ele teria que viver milhares de anos para gastar o que ele já tem. E ele ainda quer mais. Por quê? Porque isso é próprio do homem do pecado. Mas o homem que está em Cristo, ele se alegra e se contenta com o que ele tem. E é este o sentido do famoso versículo do livro de Filipenses, que é tão mal empregado nos dias de hoje. 4 e 13 de Filipenses. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso é usado de forma triunfalista. Eu posso tudo. Deus é obrigado a me dar tudo. Eu posso tudo. Não, irmãos. Em primeiro lugar, eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu tenho que estar em Cristo. E ele tem que me fortalecer, porque eu sou fraco. Eu não sou poderoso. Esse versículo não diz que eu sou poderoso. Diz que eu sou fraco. Posso tudo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, se eu preciso de fortalecimento, é porque eu sou fraco. Eu preciso do fortalecimento. É por isso que nos momentos da crise, isso é importante. Porque, como diz o apóstolo Paulo em outra passagem, quando eu acho que estou forte, é porque eu sou fraco. Mas quando eu acho que eu estou fraco, é porque eu sou forte. Por quê? Porque quando eu estou fraco, eu tenho consciência da minha fraqueza, eu busco fortalecimento. Eu vou buscar a graça de Jesus. É por isso que Paulo diz a Timóteo: fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. As crises vêm para nós lembrarmos que somos fracos, que dependemos de Deus e precisamos da força. E é por isso que nós ficamos alegres, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Quando nós buscamos a Deus, Ele nos dá esta alegria e aí nós nos fortalecemos. E fortalecidos, nós conseguimos superar as adversidades. Mas para isso eu preciso reconhecer que eu nada posso. Eu só posso todas as coisas naquele que me fortalece. E o que é que eu posso? O versículo anterior diz. E aí que está o erro de pegar esse versículo fora do contexto. Leia o 4 e 12. Sei estar abatido. E sei também ter abundância em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. É o que diz Spurgeon. Paulo aprendeu com Jesus a viver independentemente das circunstâncias, dependendo de Deus. Ele foi instruído, tanto no momento do abatimento, como no momento da abundância, tanto no momento da fartura, quanto no momento da fome, tanto no momento da abundância, como no momento da necessidade. Porque ele buscou a Deus, porque ele reconheceu sua fraqueza, sua nulidade e a necessidade que tinha de depender de Deus. E aí então ele aprendeu a não viver de acordo com as circunstâncias, mas a viver em Cristo, independentemente das circunstâncias. É assim que nós ficamos alegres e não desfalecemos na fé, mesmo diante das crises. É assim que reconhecemos que Deus é o Deus de toda a provisão. É assim que mantemos a esperança naquilo que realmente importa, que é a glorificação, e que nenhuma adversidade ou dificuldade pode impedir de dela participarmos. E é com esta consciência da provisão divina que tinha o apóstolo Paulo, que nós queremos agradecer a Deus por mais este ano da Escola Bíblica Dominical. Um ano difícil, mais um ano em que nós fomos instruídos pelo Senhor a ter a verdadeira alegria e a cumprir o seu propósito. Que o Senhor nos abençoe. Que os irmãos tenham um feliz Natal e um ano de 2017 repleto das bênçãos do Senhor. Amém.